Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui pela Novo Tempo. Mais uma vez, é sempre bom te receber na nossa casa, porque aqui na Novo Tempo nós estudamos a Palavra de Deus para compreender as grandes revelações do Senhor e temos uma grande vantagem, porque Deus já nos antecipou tudo aquilo que vai acontecer. E se você viver de acordo com a vontade dEle, você estará seguro. A senhora estará protegida nas mãos do Senhor até a eternidade. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos continuar o tema do último programa, quando falamos sobre o fundamento do governo de Deus, parte 1. No programa anterior, falamos sobre graça, justificação pela fé. E hoje, vamos entender um outro aspecto do governo de Deus, que tem a ver com a obediência, tem a ver com a lei. Obedecer à lei anula a graça? Obedecer à lei está contra a fé? Para saber mais, fia comigo para o Arena do Futuro, que começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Espero também que você tenha a sua Bíblia aí nas mãos, porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É na Bíblia, na revelação do Senhor, que vamos buscar a compreensão das grandes verdades, dos temas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. No programa de hoje, nós vamos seguir o último programa, quando falamos sobre a parte 1 do fundamento do governo de Deus. Falamos no programa anterior sobre justificação pela fé. Falamos sobre graça, que é um favor imerecido, a maneira como Deus nos salva. Mas precisamos ir um passo mais. Há um outro conceito que precisa ser agregado à justificação pela fé, à graça de Deus, que é o conceito sobre o pecado. Porque a salvação é a salvação do ser humano do pecado. E o que é o pecado? Entender o que ele significa vai abrir outros passos para você compreender como Deus está governando o seu universo, como Deus está regendo a nossa vida aqui nesse planeta e o que é esse plano da salvação que está acontecendo agora. Por isso precisamos sempre ir à palavra de Deus. Para entender o que é pecado, eu preciso perguntar para a Bíblia: Bíblia, o que é pecado? E ela vai me responder. É ela que vai dizer exatamente o que isso significa. Então eu quero convidar você a ir comigo para 1 João, capítulo 3 e o verso número 4, onde a palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu só sei que eu pequei porque eu transgredi a lei. E só posso ter transgredido uma lei se ela existe. Porque se uma lei não existe, eu não sou transgressor. Se não existe uma lei dizendo que eu não posso e eu faço, eu não posso dizer que eu transgredi essa lei, porque não tinha nada dizendo que não podia. Agora, quando tem algo que diz que não pode, quando existe uma lei dizendo que você não deve fazer determinada coisa e você faz, você se transforma então num transgressor da lei. A lei, então, estabelece o que é certo e o que é errado. O pecado é quando eu transgrido a lei. Aí você pergunta: mas que lei? A lei de Deus. A lei que o próprio Criador estabeleceu. Então, quando eu decido não andar de acordo com a lei do Criador, eu estou desobedecendo e, por conseguinte, eu me torno pecador. Porque o pecado é transgredir a lei. Por meio da lei, então, eu posso dizer que eu tenho conhecimento do pecado. Eu sei o que é pecado por causa que a lei me diz o que é pecado. Se não existe lei, não existe pecado. E se não existe pecado, não é necessário salvação. Não é necessário Arena do Futuro, não é necessário Novo Tempo, não é necessário pregação, não é necessário nada. Tudo o que está acontecendo aqui agora, entre nós que estamos estudando a palavra de Deus, é porque há uma lei. Essa lei está dizendo o que é certo e o que é errado. Então, quando eu transgrido a lei, eu me transformo em pecador. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Então, desobedecer à lei de Deus é algo pesadíssimo, porque leva à morte. Então, eu sei que o pecado existe porque existe a lei de Deus. E esta lei, ela deve ser obedecida. E Deus espera que assim seja. Eu gosto de uma passagem, quando Jesus esteve diante de uma mulher que foi pega em adultério. Colocaram essa mulher diante de Jesus e os seus acusadores tinham pedras nas mãos. Eles estavam prontos para apedrejá-la. E Jesus então começa a escrever no chão os pecados daquelas pessoas. E ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pouco a pouco, as pedras foram caindo no chão e aquelas pessoas foram indo embora. Todos saíram. Fica apenas Jesus e a mulher. Ele, então, pergunta a ela, onde é que estão os teus acusadores? Não restou ninguém. E ela, então, emocionada por aquilo que tinha acontecido, ouve de Jesus as seguintes palavras. Vá e não peques mais. Ou seja, você foi perdoada. Você alcançou a graça, mas não viva pecando. Não se entregue ao pecado. Não coloque a prática do pecado como o seu modo de vida. Vá e deixa de pecar. Vá e lute contra o pecado. Lute contra a desobediência à lei. Viva de acordo com a lei. E qual era a lei que ela estava desobedecendo? A lei do adultério. Porque há um mandamento que diz, não adulterarás. E Jesus diz, vá e não peques mais, ou seja, vá e não adulteres mais. Era exatamente isso que ele estava dizendo para essa mulher. E por que ele estava dizendo para ela não adulterar mais? Porque a lei, ela é entendida como um conjunto. É um pacote só que você não pode quebrar. Venha comigo até Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos mandamentos? Olha aqui, ó. Todos. É o que está sendo dito. Então, a lei de Deus é uma lei com 10 mandamentos. Só que, se eu decido não obedecer um só ponto, o que Tiago está dizendo é, você se torna culpado de todos. E como é que eu sei que esta lei aqui que Tiago está dizendo é a lei dos 10 mandamentos? Como é que eu posso dizer que são os 10 mandamentos? Ah, fácil, só continuar lendo o texto. Porque aquele que disse, não cometa adultério, onde é que está essa lei, não cometa adultério? Nos 10 mandamentos, é o 7º mandamento. Também ordenou, não mate. Onde é que está essa lei, não matar? Está lá nos 10 mandamentos. Então, o que Tiago está falando aqui, são os 10 mandamentos. É exatamente as duas tábuas de pedras que foram escritas pelo dedo de Deus. Dadas para Moisés, para toda a humanidade. Ora, se você não comete adultério, porém mata, diz Tiago, acaba sendo transgressor da lei. A lei de Deus é uma só, e esta lei se apresenta em 10 mandamentos. Se eu quebro um dos 10 mandamentos, eu me torno culpado de toda a lei. Lembra quando você estava na escola e lá tinha a nota para você passar de ano? Algumas escolas eram 6, outras escolas 6,5, outras escolas 7, eu não sei como é que era a sua escola, eu não sei qual era a média que você precisava ter. Mas digamos que a média era 6. Então você pegava a prova, que valia 10, e se você acertasse 60%, tirasse 6, você estava aprovado e poderia seguir para o próximo ano. Só que isso não é o que conta e nem vale para a lei de Deus. Não dá para tirar nota 6. Então Deus tem 10 mandamentos, você fala assim, ah, bom, são 10 mandamentos, eu vou escolher 6 mandamentos. E esses 6 mandamentos eu vou obedecer, esses 6 mandamentos eu vou praticar na minha vida, e os outros 4 eu vou deixar para lá, porque no final, quando Jesus voltar, eu vou ter nota 6. E nota 6 é suficiente para passar de ano. Para passar de ano pode ser suficiente, mas para passar dessa vida para a eternidade não é não. Porque o que Tiago está dizendo é, se você tropeça em um só ponto da lei, você é culpado de todos. Ou seja, para Deus, 10 menos 1 não é 9. Para Deus, 10 menos 1 é 0. 10 menos 2, 0. 10 menos 4, 0. Você se torna culpado de todos. Então eu não posso quebrar a lei de Deus. Eu não posso dizer que um mandamento é mais importante que o outro, ou que um mandamento está em vigor e outro não está, porque essa autorização a Bíblia não nos deu. Não está em nenhum lugar da palavra. Ninguém disse que um mandamento hoje já não está mais em vigor porque os outros 9 estão. Mas é isso que eu escuto por aí. Tem gente ensinando e pregando por aí que agora são apenas 9 mandamentos. O mandamento do sábado, o 4º mandamento, esse aí já foi. Esse aí foi abolido. Esse já não está mais em vigor. Mas matar, roubar, adulterar, mentir, enganar, honrar pai e mãe, isso todos está em vigor. Agora, esse mandamento especificamente já não mais. Ora, por que esse mandamento não está mais? Quem tirou ele dos 10? Se a Bíblia está dizendo que os 10 compõem a lei de Deus, e se qualquer um tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos, eu não posso tirar nenhum ponto da lei, porque essa lei não é humana. Essa lei foi dada pelo próprio Deus, e Deus não muda. Ele estabeleceu um dia de adoração, um dia de guarda, e esse dia, obviamente, está no 4º mandamento e continua em vigor até os nossos dias. Essa compreensão, ela é fundamental na Bíblia, para entender exatamente esse fundamento do governo de Deus. Porque Cristo, quando ele veio morrer na cruz, ele não veio morrer para que você não tenha mais que obedecer à lei. Porque algumas pessoas acham que não, agora Jesus cravou na cruz a lei e eu não preciso mais obedecer à lei. Na verdade, ele não morreu para te dar licença para o pecado, porque pecado é a transgressão da lei. E ele continua dizendo, não peques, vá e não peques mais. Ele morreu para nos libertar do pecado. Não para que eu viva no pecado. Libertar do pecado significa me salvar. Quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele vem para nos levar para o céu. Ele vem nos levar para estar para sempre com ele. Num mundo sem dor, sem morte, sem maldade, sem miséria, sem cemitério, sem câncer, sem AIDS, sem problemas, sem tragédia, sem carro que bate, sem famílias perdidas, sem assassinatos, sem crimes. Essa é a grande promessa que ele nos deu. Ele vai nos tirar desse mundo de pecado. Mas enquanto eu estiver aqui, ele não me deu nenhuma licença para pecar. Ele não me deu nenhuma licença para me afundar no pecado. Mas eu preciso lutar contra o pecado. E pecado é a transgressão da lei. Veja como tudo se conecta. Está tudo interligado. Não dá para tirar um ponto do outro. Eles estão todos juntos e unidos. A Bíblia, ela vai montando esse quebra-cabeça que vai deixando bem claro o que Deus quer e o que Ele espera da minha vida e da sua vida. Porque quem tira a lei de Deus do caminho cristão, na verdade, não compreendeu o plano da salvação. Não entendeu nada do plano da salvação. Porque a lei, ela está dentro do plano da salvação. Ela compreende o plano da salvação. Porque nós somos salvos do pecado. E o pecado é transgressão da lei. Então a lei está dentro. Se eu tiro a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem salvação. Se não tem salvação, não preciso de Cristo. Se não preciso de Cristo, então não preciso de mais nada. É isso que está diante dos nossos olhos. Por isso, compreender a Bíblia vai libertar você do engano. Entender exatamente a palavra de Deus vai te colocar no caminho certo, no caminho seguro. Não nesses caminhos que acontecem por aí, de pregadores que vão ensinando para as pessoas meia-verdades. E é por isso que eu agradeço a Deus pelo novo tempo. Por isso, eu louvo a Deus o privilégio de estar aqui nesse momento com você para te mostrar a verdade, tirar muitas pessoas do engano, fazer com que você ande exatamente no caminho de Deus. Está aparecendo aqui na tela da Novo Tempo agora o WhatsApp do Arena do Futuro. Eu estou com o celular aqui e eu quero te convidar nesse momento a escrever para nós. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Esse aqui é o WhatsApp onde nós queremos falar com você. Eu quero que você tome uma decisão, porque a palavra de Deus não é apenas informação, é transformação. Não é apenas saber, é viver. Não é para apenas você conhecer, mas para você praticar. E o que Deus está mostrando para você agora é, filho, filha, saia de onde você está e venha viver os fundamentos do meu reino, do meu governo. A palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus aponta exatamente a direção. E você vai estar seguro se você estiver andando de acordo com a vontade do Senhor. O telefone está aqui, está aberto agora no WhatsApp para você enviar a sua mensagem. Diga aí, o que é que você quer fazer? Qual é a decisão que você está tomando? Qual é o passo de fé que você quer dar? Você quer ser batizado? Coloca aqui, eu quero ser batizado. Eu quero ir numa igreja, eu quero um atendimento, eu quero uma oração especial. Eu quero conversar com algum conselheiro. Escreve aqui no nosso WhatsApp do Arena, porque nós estamos prontos para lhe atender e te ajudar neste caminho em busca da verdade. Seguindo um pouco mais nosso estudo, olhando para a Bíblia, nós entendemos que a lei de Deus, ela sempre esteve em vigor. A lei de Deus não é apenas uma lei dada para o povo judeu, não, apenas os judeus receberam a lei. Essa lei é uma lei universal, é uma lei eterna, é uma lei que permanece exatamente a mesma. Não há mudança, não há transformação, não há nenhuma variação. Então, a lei que Deus deu é a lei que continua em vigor. Deus não tem mandamentos para um tempo que depois muda para outro tempo. Os mandamentos continuam sendo exatamente iguais. É a mesma coisa que Deus espera. O que Ele falou para Adão e Eva no Jardim do Éden é o que Ele fala para mim e para você hoje. A obediência que Ele exigiu de Adão e Eva no Jardim do Éden é a obediência que Deus espera minha e sua hoje. Se você quer salvação, você precisa obedecer. Tem que andar de acordo com a vontade do Senhor. E a decisão é a decisão que transforma tudo. Mas tem gente que fala assim, pastor, mas e obedecer a lei? Isso aí não invalida a graça? A graça, que é esse favor imerecido que Deus faz, é a graça que me salva, é a graça que faz com que eu possa ter chances de um dia estar com Cristo por todo sempre. Graça e lei não estão em choque, não estão em conflito. Vou te explicar melhor aqui. Eu sou salvo pela graça, só pela graça e nada além da graça. Por quê? O salário do pecado é a morte. Eu pequei e devo morrer, mas eu posso aceitar a morte de Cristo no meu lugar. Então, Ele leva a minha culpa. E Cristo ter vivido uma vida sem pecado, deu a Ele a eternidade. E Ele, então, troca comigo. Ele pega a minha morte porque eu sou pecador e Ele me dá a vida eterna. Então, agora eu posso ter salvação por esse favor que Ele me faz. Então, a salvação é 100% pela graça. Não tem salvação sem graça. Não existe salvação sem o favor imerecido de Cristo por nós, quando Ele se entregou e morreu na cruz do Calvário. O único meio, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para qualquer salvação é a graça. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a boa vontade de Deus em mandar o Seu Filho à Terra, encarnado para viver entre nós e morrer no meu e no seu lugar. Tomar as nossas culpas e nos dar agora possibilidade de uma nova vida, de uma outra vida. Então, é a graça, apenas a graça e nada além da graça. E quando eu sou salvo por essa graça, o que Deus espera é que a minha vida seja mudada, que a minha vida seja transformada. Isso eu vejo, por exemplo, aqui em Romanos 3:31, quando Paulo diz assim, olha, anulamos então a lei por meio da fé? A fé que lhe dá acesso à justificação, que lhe dá acesso à graça, que lhe coloca na salvação, a gente anula a lei por causa da fé? Olha a resposta de Paulo. De modo nenhum. Ele é categórico. Ele é direto. Paulo não abre espaço aqui para nenhuma dúvida. De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, a fé confirma a lei. Porque se eu confio, eu obedeço. Se eu confio em Deus, eu ando de acordo com a sua vontade. Se você tem fé, você vai demonstrar isso na obediência. E eu sempre digo isso. Se você quer saber o tamanho da fé de uma pessoa, meça a capacidade que essa pessoa tem de obedecer a Deus. Porque quanto mais ela obedece, maior é a sua fé. Então, não há nenhuma forma de cancelamento. Aqui há uma forma de soma. A lei confirma a fé confirma a lei. A graça, ela salva o ser humano pelo favor imerecido de Deus. E eu sou salvo da transgressão da lei, que é o pecado, que a consequência final seria a morte. Então eu não preciso mais morrer, porque Jesus morreu no meu lugar. Esta compreensão é o fundamento do governo de Deus, é a base, porque esta lei que eu guardo, ela não me salva. Ela não tem poder para salvar, porque se a lei tivesse forças para salvar alguém, não seria necessário a encarnação de Jesus. Deus não precisaria ter vindo aqui, se tornado um de nós, porque o ser humano por si mesmo poderia se salvar, era só obedecer a lei. Obedece a lei e você vai se salvar, porque a lei, ela não foi feita para salvar. Deus não deu a lei para salvar, ele encarnou-se para salvar. Então, a lei não tem esse poder de salvar ninguém. Se ela não tem poder de salvar, por que então existe a lei? Vamos à Bíblia, ela tem que nos dizer. Tiago 1:23 diz assim, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, que é exatamente o que eu espero que você não seja, não é ouvir e não praticar. Por isso que eu te falei do telefone do Arena do Futuro, do nosso WhatsApp, para que você não seja apenas ouvinte, mas você seja praticante, para que não fique apenas no conhecimento, mas que isso se torne na sua vida. Então, não é apenas ouvir, mas é praticar. Diz assim, olha, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. O que o texto bíblico está dizendo é que a lei de Deus, ela não salva, mas ela é um espelho e você apenas consegue se ver em um espelho. Você não sabe como é o seu rosto, a não ser por um espelho. Você se conhece por aquilo que você olha, naquilo que reflete a sua imagem. Se não for assim, você nem sabe como é que é o seu rosto. Você não tem ideia como é o seu rosto. Olha que coisa interessante isso. E o texto está dizendo que esse espelho não limpa. O espelho mostra que você está sujo. Então você vê que alguma coisa está errada no seu rosto. E esse espelho mostrando que alguma coisa está errada, você pode mexer, você pode arrumar, você pode ajustar, você pode colocar o cabelo no lugar, você pode limpar o seu rosto se tiver alguma coisa. Então é o espelho que mostra. A lei é exatamente isso. É um espelho que mostra que você está sujo, que você está suja, que você pecou, que você não está andando de acordo com a vontade de Deus. A lei não vai te salvar, mas ela aponta a sua condição. Ela mostra como você está. É assim que Deus trabalha, mostrando a sua realidade. Venha comigo até Gálatas 3:10, onde encontramos assim, olha, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que o texto está dizendo aqui é que amaldiçoado é aquele que não cumpre o que está escrito na lei. Aquele que diz, eu quero viver com Deus, mas não quero obedecer a sua lei, é amaldiçoado. Aquele que diz, eu quero viver com Deus, mas eu não preciso obedecer lei nenhuma, também é amaldiçoado. Porque não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia fala. Tem muita gente com argumentos que usam para dizer que eu não preciso mais obedecer a lei de Deus. Mas isso não está na Bíblia, não está na palavra. Veja aquilo que o próprio Jesus falou. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha só, você ama a Deus? Você ama Jesus? Então tem que guardar os mandamentos. É Ele que está dizendo, não sou eu. Se Jesus fosse na cruz abolir a guarda dos mandamentos, Ele não estaria dizendo isso aqui. João 14 já é o discurso de despedida de Jesus. Já estamos na última semana de vida dEle. Se no domingo, quando Ele ressuscitasse, ou na sexta-feira, quando Ele morresse na cruz, os mandamentos seriam abolidos, Ele não falaria isso dias antes. Mas se Ele diz assim, olha, vocês me amam? Guardem os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você demonstra isso com a vida que você vive. Guardar os mandamentos, viver de acordo com a vontade de Deus, é demonstração de confiança, de fé, de certeza, de amor, de compreensão da graça. Porque a minha resposta a Deus, Ele me transformou, Ele me mudou, Ele me deu chance de vida eterna. E qual é a minha resposta agora? Eu vou ser uma pessoa que vive de acordo com a vontade dEle. Eu vou transmitir o amor dEle para as outras pessoas. E essa transmissão se dá em uma vida de obediência à palavra dEle. Obediência àquilo que Deus espera e quer para a sua vida. 1 João 2,4 diz assim, olha, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, agora é pesado aqui, tá? Não fica bravo comigo não. Mas se você diz que conhece, mas não guarda os mandamentos, a Bíblia está dizendo, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A verdade está naquele que conhece Jesus e guarda os seus mandamentos. É o seu desejo viver de acordo com a vontade do Senhor? Eu estou aqui de novo com o WhatsApp do Arena do Futuro. Já colocou na sua memória aí? 12-98-224-0616. Coloca agora aí, ó. WhatsApp, Arena do Futuro. 12-98-224-0616. E escreve aí a sua decisão. Pastor, eu estou vendo esse programa de madrugada. Não importa, escreve aí a sua decisão. É Falei, pastor, eu estou desesperado, agora eu nem sei o que eu vou escrever. Escreve o que está no seu coração. Entre em contato conosco. Só não fique quieto. Só não deixe passar essa oportunidade, essa chance. Nós queremos falar com você. Nós queremos orar por você. Queremos te ajudar nesse caminho que você vai seguir agora. Você entendeu o que Deus espera de você? Você entendeu que você precisa obedecer os seus mandamentos? Mas, pastor, mas é tão difícil, é tão complicado, eu não tenho forças. O Senhor vai te sustentar. É Ele que está pedindo, não sou eu. Quem disse que você deve obedecer os mandamentos? Foi o próprio Senhor. Se você ama, obedeça os mandamentos. Senhor, mas como é que eu vou fazer? Ele vai te dar forças. Ele vai te sustentar. Escreve aí agora a sua decisão. Você quer ser batizado? Coloca aí, eu quero ser batizado. Você quer encontrar uma igreja adventista mais perto da sua casa? Coloca aqui, eu quero encontrar uma igreja mais perto da minha casa. Você está desesperado? Escreve aí. Pastor, eu estou pensando em tirar minha própria vida, não sei mais o que fazer. Escreve agora aqui. Nós vamos te atender, nós vamos te acompanhar. Diante dessa decisão, eu quero orar por você. Entregar sua vida nas mãos do Senhor e esperar o seu contato aqui no nosso WhatsApp. Vamos orar? Deus, toma-nos em teus braços de amor e ajuda-nos a viver de acordo com a tua vontade. Capacita-nos para andar nos teus caminhos e nos prepararmos para a vida eterna. Que nesse momento todos sejamos abraçados pelo Senhor, e é por isso que eu oro no nome de Jesus. Amém.